Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Rapadura Cast, eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a origem. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Júlio de Filho, 10 anos depois, será que nos tornamos homens velhos, cheios de arrependimento, esperando para morrer sozinhos?
Sim.
Talvez. Siqueira, qual seria o seu totem?
Meu totem provavelmente seria um anel do Lanterna Verde.
Ou aquela canetinha do Dr. Who, hein, Siqueira?
Muito grande pra ser levado pra cima e pra baixo. O anel é mais fantástico. Tem que ser o que caiba realmente na palma da mão. Eu já pensei muito nisso.
Muito bem. Luiz Alves.
Queria deixar aqui registrado, pra caso o Nolan escute esse podcast, que meus parabéns. Ele completou 50 anos de idade. E é isso.
Muito bem.
No dia dessa gravação.
Exatamente. A nossa homenagem é no dia do aniversário do Christopher Nolan, dia 30 de julho. A gente,
parabéns, Nolan.
Gravou esse podcast, né? Do A Origem, completando 10 anos do filme.
Vamos enviar pra ele por e-mail, pra ele
poder. Vamos dar parabéns pro Nolan, vai? Parabéns.
Pra você. Quanto empolgação.
E aí acelera, né? Nessa hora que ele. Jesus abençoe. Né? Tem a. Catiuxa Marcelos.
Júlio, estamos aí 10 anos depois e o nosso peão continua a rolar. Rolar não, rodar, né? Rolar é o meu peão, cara.
Não, nesse caso, o peão da casa própria, né? Era do peão do baú.
Rola o peão!
Ele tá de lado, né? Ele tá deitado, ele tá rolando.
Muito bem. Vamos falar sobre A Origem, o filme lançado lá em 2010, o sétimo filme de Christopher Nolan. É isso, vamos falar sobre A Origem agora aqui no Rapadura Cachê.
Eu sou Evandro de Freitas, de São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Eu sei o que é isso. Eu já vi um antes. Há muitos, muitos anos. Pertencia a um homem que conheci em um sonho meio esquecido. Um homem que possuía conceitos muito radicais.
Qual é o parasita mais resistente? Uma bactéria? Um vírus? Um verme intestinal?
O que o Sr. Cobb está tentando dizer?
Uma ideia. Resistente, altamente contagiosa. Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum lugar.
Até alguém como você roubar.
Isso. No estado de sonho, suas defesas conscientes estão mais baixas e isso deixa seus pensamentos vulneráveis a um roubo. Chama-se extração.
Senhor Saito, nós podemos treinar seu subconsciente para se defender mesmo do extrator mais habilidoso.
Como podem fazer isso?
Porque eu sou o extrator mais habilidoso.
Vou dizer que eu estou impactado, porque eu acabei de ver Inception pela segunda vez.
No entanto, só tinha visto apenas uma vez até rever agora, né, Juras?
Exatamente, lá no cinema, em 2010, eu vi filme espetacular e tudo mais. E rever 10 anos depois é um impacto positivo. Não sei se é porque o cinema não fez tantos filmes como esse, assim, um roteiro mais rebuscado, cheio de camadas e tudo mais, literalmente. E aí, rever dá um gosto mais positivo, assim, de caraca, que filme. Ele ficou melhor revendo anos depois do que quando eu vi lá em 2010. Vocês tiveram esse costume de rever o Inception várias vezes? Ou não é esse filme de rever?
Ah, não, eu revejo sempre. Eu, desde que eu vi... Acho que a cada vez que eu assisto, ele fica cada vez melhor. Mas eu assisti já muitas, muitas vezes, desde 2010. Eu assisti no cinema e depois, sempre que possível, eu assisti novamente. Agora tá mais fácil, porque tá no streaming, aí é bem mais fácil. De vez em quando eu só coloco, tipo... Ah, vou ver aqui um pouquinho e eu assisto. É porque é meu filme favorito da vida também, então tem isso.
Ixi! Aí tem a responsabilidade, né?
Olha, pessoalmente fazia uns 3 anos que eu não revi A Origem. Esses 3 anos sem ver o filme, sabe? Eu acho que foi bom. Foi bom ter revisto o filme com a cabeça mais limpa, sabe? Sem lembrar de alguns detalhes, prestando atenção em outros. É um filme... Eu acho que é o filme mais Nolan do Nolan. É o filme que a gente consegue ver realmente qual o processo de criação dele. É um filme escrito por ele, pelo próprio Christopher Nolan, sem o Jonathan estar no meio. Então a gente consegue, até mesmo por conta da própria estrutura do filme, ter um pouco mais de acesso a saber como a mente criativa dele funciona.
Até aquele momento ali, era o 7º filme do Christopher Nolan, né? Recapitulando aqui a carreira dele, ele fez o Following, né? Lá em 98, fez o Amnésia em 2000, fez o Insônia em 2002, fez o Batman Begins em 2005, fez o Grande Truque em 2006 e fez The Dark Knight em 2008. E aí, em 2010, ele tem uma média ali de quase, né, 2 anos, né? De espaço de um filme pra outro, em média.
Que é um intervalo bem pequeno, né?
Eu concordo com isso que o Siqueira disse de ser o filme mais Nolan do Nolan, porque eu quando eu assisti Following, eu meio que entendi que, tipo, o que ele fez em Inception é basicamente o que ele queria fazer desde sempre, desde o Following, só que, obviamente, ele não tinha como fazer isso no primeiro filme dele. Então, ele meio que colocou aquela bem pequenininha, aquela ideia que ele tinha de um jeito em Following, e ele, quando ele chegou lá em 2010, quando ele pôde fazer, na verdade, Inception e tinha todo o orçamento que ele tinha disponível pra ele, simplesmente, vou expandir aqui minha ideia de uma forma bem melhor desenvolvida. E eu acho que é realmente isso que ele queria fazer.
A Origem, ele tem... algumas pessoas chamam de A Origem, outro de Inception, né? É um desses filmes.
Só
que algumas pessoas... Esse é um daqueles filmes que... As pessoas falam tanto o inglês como o em português. É isso que eu tô dizendo, assim.
É verdade,
né?
É verdade.
Porque ninguém fala assim... Ah, eu vou assistir The Lord of the Rings. Ninguém fala isso, sabe? O pessoal falou, vou assistir
não,
Os Seus Anéis.
Não, não. Isso é engraçado, né?
Mas é porque, tipo assim... Mais recentemente, as pessoas não vão falar em Ritmo de Fuga. Vão falar Baby Driver. É a mesma coisa aqui. Porque, tipo...
Sim, sim.
Inception é um nome super fácil de falar. E é bem melhor do que A Origem.
E melhor.
Porque A Origem é, tipo... A Origem de quê? É, tipo, algo muito leso, sei lá.
Então, sabe qual é o meu problema com A Origem? É que eu não sei qual o filme. Todas as vezes que falam assim, A Origem, eu fico, pera.
Porque tem uns 10 A Origem.
É porque parece que é um filme de terror, se liga aquele filme.
Parece que é um filme aleatório, tipo assim, genérico de alguma outra coisa aleatória. Tipo assim, porque A Origem é um subtítulo muito usado pra vários filmes, né? Então, assim, eu não consigo ligar isso a Inception.
O Inception, ele combina muito mais com o plot principal do filme, né?
Não, Inception é isso, virou meme, né? Importante dizer isso.
Ah, é bom. Tá tudo ligado. Eu sei que vai fazer um... Você vai inserir alguma coisa na cabeça de alguém. Aí é o Inception e com o bom do Hans Zimmer, né? Hans Zimmer parceria novamente com o Nolan, né?
Mas não só isso, né? Assim, quando virou uma coisa tão grande, esse filme, ele se tornou uma discussão tão grande depois que ele saiu, que as pessoas falam Inception pra tudo, né? Tipo assim, se uma pessoa apareceu batendo uma selfie dentro de uma selfie, o pessoal fica dizendo que é uma selfie Inception. Tipo assim, tudo virou Inception. Tudo que tá dentro de outra coisa igual virou Inception.
Até Rick e Morty fez um episódio em cima de Inception anos depois do filme sair. É uma coisa que é um filme que realmente ficou enraizado na cultura pop, apesar de ser uma história fechada, uma história que não teve nenhuma continuação, não teve um spin-off em quadrinhos nem nada disso.
O que mais me impressiona é um filme ser tão complexo, ter conseguido esse nível de popularidade, ter conseguido fazer uma marca tão grande, assim, cultural, sabe? Realmente é um feito.
E o mais importante aqui é que um sentimento que acontece com muitas pessoas que acabam de ver o Inception é de confusão, né? Tem muita gente que não entendeu o final, que não compreendeu o filme como um todo, né? Assim, aí não, é muito confuso, não entendi nada. Tchabé, isso, né?
Final explicado.
Precisava ser isso tudo e não sei o quê. E aí é um dos nossos papéis aqui, né? Conversar sobre isso, inclusive, né? Esmiuçar essa história. Que se você realmente prestar atenção, ele não é tão confuso quanto parece.
Mas aqui é, inclusive, uma marca que as pessoas vivem reclamando do Nolan, que ele sempre explica demais. Mas, tipo assim, o filme, ele não explica demais. Ele explica o suficiente pra que um público que esteja, de fato, prestando atenção tenha todas as ferramentas possíveis pra entender sem precisar, sei lá, ver alguma coisa explicando
ficar,
o filme.
Né?
Então, ele usa, sim, personagens, como, por exemplo, a Ariadne, pra gente entender o que tá rolando, pra ela sempre, sim, direto tá
a
fazendo
orelha,
pergunta.
Né?
Isso, ela sempre tá fazendo pergunta e direto os personagens estão dando muita informação. Mas, tipo assim, é o que as pessoas precisam pra entender o que tá rolando. Nem em nenhum momento, na minha interpretação, isso tá acontecendo, tipo, over, entendeu? Não tá sendo explicado demais. E sim, o suficiente pra que, se você realmente tiver investido no filme e você realmente quiser entender, você tem todas as ferramentas pra isso. Porque alguns filmes, eles, de fato, são muito complicados e às vezes nem dá pra entender nada. E eu não acho que seja o caso aqui com Inception.
Mas eu acho que é um filme que, como vocês falaram, ele se beneficia muito de uma segunda, terceira assistida, sabe? Eu assisti o filme 3 vezes todas no cinema quando saiu, porque os meus amigos queriam ver e eu sempre era a amiga que sobrava e ia rever com alguém, sabe? E realmente é isso aí, sabe? Você vai entendendo camadas e camadas e depois que você acaba de ver o filme pela primeira vez, quando você vai reassistir, você já vai procurando o sentido. Isso funciona pra todos os filmes, né? Principalmente os que te deixam com perguntas no final. Mas Inception, pra mim, é quase uma necessidade isso, senão você não pega tanta coisa. Ou talvez seja só eu que não tava vendo direito, né? Também pode ser.
É um desses filmes que qualquer informação que é dada, ela tem relevância ali na história. Quando você trata, principalmente a gente tá falando de uma ficção científica, né? E a Inception, ele é uma ficção científica. Toda ficção científica que tem um roteiro mais amarrado, assim, que ele conta uma história no começo que vai fazer sentido no final, você tem que realmente prestar atenção no filme.
Sim.
Qualquer cochilada, qualquer momento de distração, você perde alguma outra informação, aí dá a impressão de que realmente tá faltando algo. Inclusive, o fato da gente não confiar no protagonista, entendeu? É uma coisa que a gente desconfia, inclusive, do que ele tá falando pros outros personagens. É algo que você pode confiar 100% no que o Leonardo DiCaprio tá falando, ou você pode desconfiar. E isso é proposital que tem dentro do filme, pelo menos na minha percepção, né?
Até porque o próprio personagem do Leonardo DiCaprio, por conta da própria situação que acontece dentro do filme, ele não confia muito nele mesmo. Existe dentro do longa um elemento noir. Você coloca a personagem da Marion Cotillard, por exemplo, que ela faz o papel da femme fatale. O Cobb, ele faz o papel do personagem do filme noir que está tentando conseguir um objetivo que não é muito lícito, se bem que o filme ele dá um jeito de justificar moralmente a invasão que eles fazem na cabeça do personagem do Cillian Murphy. Para não parecer que ele está apenas tentando plantar aquela ideia dele destruir a empresa que o pai dele criou por uma ação criminosa. Existe um motivo moral que é colocado pelo filme de maneira bem rápida para que eles tentem fazer isso. Mas, de todo modo, ele é um, entre aspas, um ladrão que está cumprindo a missão. Incepção, no caso, ele não está roubando, ele está colocando a informação dentro da mente do personagem do Cillian Murphy aqui, mas ele continua sendo um personagem cuja moral é dúbia, porque ele começa o filme agindo como um ladrão.
Acho que até é importante a gente falar sobre isso, né? Sobre o plot principal do filme. O Leonardo DiCaprio, ele faz o Don Cobb, né? Que ele é um expert, né? Em espionagem industrial, que é uma coisa interessante, porque se a gente pegar conceitos, sei lá, que foram colocados ali no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, esse filme também que é excelente, do fato de existir uma empresa que retira memórias pra você realmente esquecer, né? Normalmente, quando você tá de alguma situação de luto, ou você terminou um relacionamento, aí você procura essa empresa e fala assim, eu quero apagar essa pessoa da minha vida. E aí essa empresa, ela, né, executa essa ação e você realmente esquece dessa parada. O que acontece aqui no A Origem, o plot inicial, né, é que o Leonardo DiCaprio e o seu bando extraem informação do subconsciente. Isso é muito foda, porque se a gente pensar numa disputa comercial, industrial que nós temos aí, né, de grandes corporações, você extrair informações preciosas de grandes players do mercado. Aliás, você está ainda, você ter acesso, né, a essas informações, você está sempre um passo à frente do seu concorrente com essas informações. E aí o personagem do Leonardo DiCaprio, ele é o líder desse bando, né, que faz essa extração de alguns empresários, de alguns nomes grandes. Depende do, né, obviamente, da ideia do contrato, né, que ele executa ali, né?
Ele tem um parceiro que é vivido pelo Joseph Gordon-Levitt, que é o Arthur. Esse parceiro, ele não sabe ainda exatamente do que está acontecendo no subconsciente do Cobb. A gente está lidando aqui com um subconsciente invadindo, hackeando outro subconsciente. É criado um cenário por um sonhador, ele é basicamente o arquiteto. Os outros sonhadores acabam agindo como personagens, avatares, dentro desse subconsciente, dentro desse cenário que foi criado pelo arquiteto, seja lá quem for.
Como é que funciona esta máquina, hein, Lu? Ela liga todo mundo que vai participar desse sonho em conjunto, né?
É, ela foi desenvolvida a nível prático também, né? Eles explicam que ela foi desenvolvida para que militares treinassem, tipo, combate nos sonhos e que eles pudessem basicamente fazer qualquer coisa e estarem treinados a isso. Então, ela tem a tecnologia, ela permite que todos estão conectados, né, ao mesmo sistema lá, representado naquela Sim. maleta. E aí, quando aperta o botão do meio, eles meio que todos se conectam através de, dependendo de quem for o sonhador, né, no caso. Mas todas as consciências, uhum. elas estão juntas no mesmo canto. O filme em nenhum momento meio que detalha esse processo, porque eu também acho irrelevante, assim. Mas a Sim. tecnologia existe para um motivo prático, justamente militar. E claro, como tu mesmo comentou antes, que as pessoas iam levar isso para algo mais ilegal, né? O que foi que aconteceu. O Leonardo DiCaprio tá lá no sistema ilegal e eles conseguem fazer isso. Mas é basicamente isso. É uma tecnologia que junta todo mundo na mesma consciência. Vai depender de quem é o sonhador a formar esse sonho, né?
É, porque ele sempre fala muito que a gente usa muito pouco do nosso cérebro, né? Quando a gente tá no nosso sonho, a gente perde as nossas amarras, né? Quando a gente tá dormindo, a gente tá livre. E isso dá uma liberdade que, né, que a realidade não permite.
Quando a gente tá sonhando, a gente não sabe o que tá sonhando, né? Que é o que uhum. eles falam bastante. Isso deixa o nosso sistema vulnerável, justamente por conta disso. Até por isso, algumas pessoas têm um sistema de defesa, né? Que o Fischer, ele tem esse sistema de defesa. A gente descobre depois que ele tem esse sistema de defesa. Porque uma pessoa que não tem, ela sonhando, não vai perceber que ela tá sonhando. E, portanto, ela vai estar vulnerável pra qualquer tipo de coisa que você queira fazer lá no subconsciente dela. No caso de extração, é você quer roubar algum segredo. Então, se essa pessoa não sabe que tá sonhando, ela muito facilmente vai apontar pra você uhum. onde é que tá esse segredo a ser descoberto, né?
A gente vive num mundo, os grandes nomes de grandes corporações criam defesas pra não ter esse tipo de situação, né?
Agora, é engraçado que o filme ele faz um world building, e nisso o Nolan trabalha muito bem, que coloca que você tem uma aplicação militar, ou seja, o pessoal treinando, os militares treinando, manobras, ações, etc. Que é uma forma que você consegue fazer sem arriscar a vida dos soldados, aliás, e é uma forma bem mais rápida de treinamento. Você tem essa aplicação de roubo industrial, você tem uma aplicação psicológica, mas também tem uma outra aplicação aqui colocada. Tem aquela viagem que o Cobb faz pra Mombasa, que a gente vê que tem uma... Yusuf, ele basicamente trabalha num covil de ópio adaptado pra esse mundo de Inception, onde você tem várias pessoas sonhando lá, ligadas a essas máquinas, criando cenários, basicamente. Quanto mais você usa a máquina, mais você se torna dependente dela pra sonhar.
Vem, eu te mostro. Mas talvez você não queira ver.
Você primeiro. Seis. Dez. Doze. Todos conectados. Meu Deus.
Eles vêm todo dia compartilhar o sonho. Estão vendo? Muito estável.
Por quanto tempo eles sonham?
3-4 horas, cada dia.
Em tempo de sonho?
Com eixo composto? Cerca de 40 horas, todos os dias.
Por que fazem isso?
Fala pra ele, Sr. Cobb.
Depois de um tempo, se torna o único jeito de sonhar.
O senhor ainda sonha, Sr. Cobb?
Eles vêm aqui todos os dias pra dormir?
Não. Eles vêm aqui para serem acordados. O sonho se tornou sua realidade. Quem é o senhor para dizer o contrário?
Vejamos o que pode fazer.
É tipo Dramin, né?
É. Faz sentido.
Mas, inclusive, pra você ter acesso... É porque, assim, ele começa a ficar mais roubado no fato de que você usa a máquina, é você... entrou no sonho, né? E tá, então lá os personagens. E lá eles decidem ir pra uma outra camada, pra outro sonho. E aí isso vai elevando o grau de acesso ao subconsciente, porque você tá em níveis diferentes dos sonhos.
Eu acho que isso que o Siqueira trouxe é justamente a maior discussão do filme, que é o fato das pessoas estarem todas decidindo passar a maior parte do dia delas sonhando, é porque elas escolheram essa realidade pra elas mesmas.
É muito Black Mirror, né?
É que nem um cara que tá lá tomando conta, ele diz, ele fala basicamente, eles passam o tempo todo sonhando, ou na verdade eles estão vivendo lá de verdade. E essa é a maior discussão de Inception, na verdade, porque não é que existe toda a trama do Cillian Murphy, do Robert Fisher, de ter que fazer esse tipo de coisa, mas o personagem central é o do Leonardo DiCaprio, do fato dele não saber, dele estar confuso com a realidade dele. Tipo, a gente vê que a Mol, né, fica o tempo todo tentando ele, meio que fazendo ele se confundir ou pensar que ele está sonhando ou não está mais na realidade. E ele vai a cada vez mais acreditando que talvez aquele realmente não seja o mundo real dele. E isso acaba sendo o tema principal do filme, porque ou ele escolhe, tipo, ficar com a Mol como ela quer, como aquela representação do consciente, subconsciente dele fala, ou ele decide voltar para a realidade e realmente voltar para os filhos dele, né? Que é o que acaba acontecendo. Então, toda a temática do filme, para mim mesmo, é sobre essa questão de qual é a realidade, né?
Faz sentido porque é muito mais fácil para a gente notar o que é um sonho e o que não é um sonho, porque a gente, de fato, passa a maior parte da nossa vida não sonhando. Só que quando você imagina, sério, imagina aí, que você passa assim, vamos dizer, 60% do seu dia sonhando, você não sabe quando você tá acordado. Você não sabe, pois não é. Tem mais como saber.
Mas a gente passa um terço da nossa vida dormindo, né, Kátia?
É, mas um terço da nossa vida dormindo. Agora, sonhando é muito menos do que isso, né?
Mas agora a gente tem um horário específico pra dormir, né? Digamos assim, a gente dorme, a gente sabe que vai dormir. Ó, vou dormir agora. Se eu sonho, é porque eu sonhei mesmo, eu vou acordar e vou saber que eu acordei. Mas se você é como esse tipo de pessoa que, tipo, tá o tempo todo, tem que entrar nesse sonho aqui, acorda, tem que entrar nesse sonho aqui. Meio que você não vai conseguir tanto distinguir a realidade do sonho. Até por isso, exato, eles precisam daqueles totens, né? Pra realmente checar. Porque eles estão fazendo isso direto.
E eu acho que você começa a confundir coisas que acontecem normalmente dentro de sonhos com rotina da sua vida, entendeu? Tipo assim, eu acordo e eu faço isso. É a mesma coisa, tipo assim, se você passa 60% do seu dia sonhando, tem uma hora que eu acho que você pega e diz assim, não, é assim mesmo, eu apareço pelado na frente das pessoas, eu vou também, acontece, sabe? Tipo assim, se torna comum.
E isso vem o desespero do Cobb quando ele tá recrutando a Ariadne e explicando pra ela as regras. Quando ela começa a aprender a como desenhar os cenários de sonhos, desenhar a arquitetura dos sonhos, ela começa utilizando cenários reais. Ele diz, olha, não faz isso, pelo amor de Deus. O seu sonho, se você fizer o seu cenário baseado em um lugar real, é muito mais fácil você se perder, porque você não vai saber o que é real. Então, só pega elementos emprestados daqui e acolá, mas de um lugar que você... criando um lugar que você sabe que não existe.
É, uma coisa que acontece que é muito interessante, e o filme, ele fala muito sobre o sonho mesmo, né? Afinal, a trama toda é em cima disso. Mas o fato dele justificar que, inclusive, quando você está dentro de um sonho, o tempo passa diferente da vida real, né? Isso justifica muitas vezes o fato de que a gente vai dar uma cochiladinha de 2 horas e a gente acorda e teve um puta sonho, né? Você tendo uma guerra absurda, medieval, e você batalhando, você é um guerreiro. Aí você acorda cansado como se tivesse batalhado por 10 anos. Isso meio que justifica o cérebro processando, né, essa quantidade de informações que a gente vive dentro dos nossos sonhos. Por isso que muitas vezes a gente acorda. A gente dorme pra descansar e a gente acorda mais cansado do que antes.
Se você vive a maior parte do seu tempo no sonho, você acaba confundindo o que é real e o que é sonho. Foi o que aconteceu com a Mal. Ela e o Cobb, e isso são informações que são colocadas pelo Cobb durante o filme, eles estavam explorando os limites dos sonhos, estavam criando sonhos cada vez mais profundos, passando mais tempo lá dentro dos sonhos e explorando o que eles podiam criar dentro dessa arena de sonhos. Eles passaram décadas lá dentro. Pro mundo real...
50 anos, né?
Segundo eles, pro mundo real, passaram apenas algumas horas. Mas lá dentro onde eles estavam, eles passaram décadas. Quando eles saíram desse estado de sonho...
Eles saíram exaustos, né? Você percebia a exaustão deles.
Não só isso, Juras, mas proporcionalmente eles viveram mais tempo dentro do sonho do que no mundo real.
Na vida real.
Isso enlouqueceu a Mal, junto também do Inception que o Cobb fez, talvez até de maneira acidental, colocando que aquela realidade não existe. Quando a Mal acordou, aquela ideia tomou conta do cérebro dela. Então ela estava convencida que ela não tinha acordado, que ela continuava dormindo, que ela continuava no sonho.
Parece desesperador isso.
É, isso foi a inversão do plot do filme, né? Porque eles são um bando que fazem extrações de informação. E aí o Ken Watanabe, né, o Saito, ele fala: olha, eu quero inserir uma informação. Eu quero que esse cara decida dividir a empresa, venda parte da empresa e tudo. É possível fazer isso?
E o Cobb é a única pessoa que diz que é, porque ele já tinha feito anteriormente. Essa inception que ele fez com a Mal levou a uma consequência gravíssima. A Mal, ela ficou possessa por essa ideia de que o mundo que ela estava vivendo era uma ilusão, era um sonho. Então ela arquitetou um plano para fazer com que o Cobb, e uma das formas que você tem para acordar de um sonho é se matando, é o seu avatar morrendo, aí você acorda. Então ela arquitetou um plano para fazer com que o Cobb se matasse junto dela, fazendo tudo para parecer com que a morte dela parecesse um homicídio, inclusive colocando cartas de psicólogos dizendo que ela era sã. E o Cobb não queria fazer isso porque, primeiro, ele não quer morrer, segundo, ele tinha os filhos pra cuidar. Só que até isso, até a questão dos filhos, saíram do controle da Mal porque ela tava convencida que aquelas crianças não eram os filhos deles, e sim representações oníricas deles.
É que o Inception que o Cobb fez na Mal, ele foi com o objetivo de fazer com que ele saísse, né, do mundo irreal, né, do mundo dos sonhos. Sendo que ela não queria sair. Então ele fez, né? Ele trabalhou tanto essa ideia, a gente tem que morrer pra sair desse mundo de fantasia e tereré, tereré, pra ir pro mundo real, pra ver nossos filhos e etc. E aí, quando ela voltou pro mundo real, ela imaginou que o mundo real ainda era um mundo de ficção, né? Então ela queria, de certa forma, ficar sempre. Ela ia ficar sempre nesse loop, né? Se ela tivesse saído de uma camada e tivesse ido pra outra, ela ia se matar na outra pra tentar voltar pra realidade, né? E quando chegasse na realidade era inevitável, porque a ideia tava plantada, né? E aí foi que bateu o estalo de que o Inception funciona, né? Você inserir algo inconscientemente durante o sonho faz com que a pessoa tome decisões no mundo real. E esse é o grande plot do filme, né?
Decisões baseadas naquilo. E imagina o seguinte, Juras.
Sim.
Depois que o Cobb fez isso, o que é que aconteceu? Ele estava sendo acusado da morte da mulher dele. Ele só tinha uma chance: fugir do país. E se ele fizesse isso, ele também não conseguiria mais nenhum emprego como... Ele estava trabalhando como pesquisador dos sonhos. Ele tinha um emprego, entre aspas, honesto. Para ele conseguir sobreviver, ele começou a fazer esses trabalhos mais escusos. Ele começou a realmente trabalhar com as extrações, fazendo um certo renome para ele. Deve ter sido aí que ele conheceu o Arthur e começou a se tornar um cara famoso dentro desse meio. Agora ele nunca poderia voltar para os Estados Unidos, porque senão ele seria preso.
A questão da inserção é dito como impossível, mas na verdade até o Imes, né, que é o Tom Hardy, ele diz: não, é completamente possível, só que as ideias quase nunca são fortes o suficiente para ficar. Então a questão aqui é que essa inserção é muito delicada, porque ou ela pode dar muito certo, dependendo da situação que for, que no caso da Mol deu muito certo, só que era para uma coisa ruim, ou ela simplesmente não é forte o suficiente para ser colocada como uma ideia na mente do indivíduo. Então, quando eles vão planejar essa inserção no Fisher, o Cobb, ele sabe de que forma a ideia tem que ser implantada para que ela fique, mas também ele sabe de que forma ela não deve ser implantada. Então ele foca: a gente tem que fazer algo no positivo ao invés do negativo, e tem que ser algo muito simples, porque assim o subconsciente da pessoa vai achar que é uma ideia própria dela. Então é focar no positivo e algo bem simples, que é como eles têm a ideia, que depois a gente vai descobrir qual é, né? Mas no fim, que faz o Fisher pensar em uma memória positiva do pai e assim querer realmente se tornar outra pessoa.
É, e o subconsciente, ele é muito poderoso. É, não sei se já aconteceu com vocês o fato de vocês sonharem com algo que vocês estão com dúvida ou não estavam conseguindo fazer na realidade, e no sonho você descobria como fazer E aí você executava na realidade e funcionava mesmo. Comigo já aconteceu algumas vezes.
Eu tenho muitos sonhos que parece que eu vivi aquilo. Tipo assim, eu tenho que falar com uma pessoa. Aí eu durmo, eu sonho que falei com uma pessoa. Aí eu acordo e eu penso, eu falei com aquela pessoa de verdade ou não? Eu tenho, às vezes, isso sim.
É, tem gente que, por exemplo, Kate, você tá com um problema muito grande. Eu vou citar um exemplo que acontecia muito comigo na época da faculdade, né? Eu sou formado em sistema de informação e na época da faculdade eu programava muito. E tem algumas coisas de programação que são realmente problemas pra você decifrar.
Sim, de lógica.
E a cabeça, ela ferve, né? Uhum. A cabeça ferve. E tem um momento que você não consegue mais raciocinar. Aí o que é que eles recomendam? Cara, toma um banho, dá uma relaxada. E, às vezes, no banho você realmente consegue organizar as ideias e tudo. Comigo funcionava dormindo. Então, às vezes eu tava dormindo, eu meio que acordava assim, caraca, eu pegava, anotava a paradinha e ia dormir de novo, entendeu?
Tu deixava as peças soltas ali, o teu subconsciente fazia esse trabalho de reorganizar elas de um jeito que tu já tava relaxado, não tava necessariamente pensando naquilo ali.
Isso já aconteceu comigo com ideias pra trabalho mesmo, sabe? Pra coisas, pro Rapadura, pro 99 e tudo. Algumas ideias.
Isso acontece mesmo.
Porque isso acontece do fato de você acordar de supetão com uma ideia, entendeu? E você, onde é que vem essa ideia? Não sei, mas eu tô com a ideia na cabeça aqui, vou anotar. Por que que é importante anotar? Porque se você dormir, você esquece.
Não, e se você continuar acordado, você esquece também. A sua cabeça tem um jeitinho todo especial de tirar aquilo ali de você, porque tem que proteger o seu cérebro, né? Você só pode ficar lembrando de uma certa quantidade de coisas.
O inconsciente, ele tem suas barreiras próprias, assim, né? Eu recomendo aqui um livro que é famosíssimo, não é? Freud aí é o pai da análise dos sonhos, né? Tem a interpretação dos sonhos. É um livro que tem 120 anos. Foi criado ali no começo do século 20, né? 1900. Mas é muito interessante, porque se a gente passa um terço da nossa vida dormindo, a gente passa um terço da nossa vida, muitas vezes, sonhando com coisas aleatórias. E o sonho, ele faz parte das nossas vidas, e muitas coisas que são projetadas no sonho são desejos, são vontades, são traumas, são coisas que a gente tem nas nossas vidas. E às vezes você sonha, por exemplo, assim, eu sonho... sempre fugindo, eu sempre tô fugindo, sempre tô correndo e tudo mais. O que é que isso significa na prática? Será que na sua realidade você tem esse costume de fugir das coisas, de abandonar as coisas? Você nunca consegue dar sequência nas coisas? Existem psicólogos que fazem interpretações de sonhos, aliás. Numa terapia, interpretação do sonho faz parte, né? Da análise, né? Então, quem trabalha com, né, psicanálise, né? Com Freud. Se você pensar o quão poderoso é o nosso inconsciente, teve até aquele filme que saiu algum tempo depois do Inception, que é o Sem Limites, Bradley Cooper, né? Que ele toma uma pílulazinha e expande o cérebro. Nosso cérebro, ele é muito poderoso. E a gente não tem noção do alcance dele. Obviamente que aqui a gente tá falando de uma ficção científica, né? Que você vai de um sonho para outro, de camadas, não sei o quê. Mas o plot, ele é interessante. O fato de você conseguir inserir inconscientemente uma informação e essa pessoa tomar uma decisão que vai mudar os rumos de algo no mundo real, isso teria um valor absurdo no nosso mundo aqui, entendeu? Imagina o valor disso.
A questão é aqui... Os sonhos, eles fazem bastante sentido nessa ideia do Nolan, mas pelo fato de que ele gosta... Ele tem temas específicos que ele gosta sempre de trabalhar, né? O tempo é claramente um dos maiores desses temas. E também a memória, toda essa questão. E ele adora a harmonia de um grupo de assalto, no caso, né? Se você tem um grupo e você tem uma missão... Isso dá muito certo. Então, como fazer um blockbuster, um filme com muito orçamento, que no caso que ele teve a oportunidade, como fazer isso, como expandir a minha ideia de trabalhar com o tempo e com memórias de uma forma que não seja igual ao que tá rolando, que seja bem diferente, super diferente. E aí, os sonhos acabam sendo o melhor jeito de fazer isso, porque qual é o melhor jeito de mexer com memórias e tempo ao mesmo tempo que não sonhos, né? Já que existe toda a questão de você ter o seu subconsciente e de você poder mexer com isso, poder mexer com coisas que são verdades, que são as suas memórias, ou com coisas que são inventadas. E a própria percepção de tempo, que a cada nível do sonho vai ficando cada vez mais tempo, você vai ganhando cada vez mais tempo. Então, acaba sendo um tipo de viagem no tempo, no sentido de que você vai ganhando tempo ao passar dos níveis. E aí você pode fazer diversas coisas, né? Que tanto foi um dos motivos para existir essa tecnologia. Então, acaba sendo a oportunidade perfeita de fazer um heist movie, né? Um filme de assalto, só que com uma discussão um pouco mais... não complicada, mas assim, um pouco mais elaborada, digamos assim, né? E assim, Matrix tem muita dessa discussão de realidade também, e que foi Sim. um filme que o Nolan também pegou bastante elementos, como o próprio Kubrick, que ele é basicamente, o Nolan é tipo o fã número um Kubrick, e todos os filmes têm alguma coisa do Kubrick, e várias homenagens visuais foram feitas a esse filme também. Então, eu acho que Inception é, na verdade, o Nolan, eu tenho dinheiro, dizendo, tipo, eu tenho dinheiro agora, o que é que eu quero fazer? Vou juntar certeza, todas cara. As minhas coisas favoritas. Coloca aí tempo, memória, Kubrick, histórias com cronologia toda doida. E aí é basicamente isso. O Nolan se divertindo e ainda colocando uma trama muito bem feita e ainda emocional, né? Porque tem toda a questão do Cobb querendo voltar para os filhos dele. E isso acaba sendo o centro do filme ali.
Acho que é importante aqui a gente falar sobre os personagens, né? Só pra gente passar por cada um. A gente tem o Leonardo DiCaprio, que faz o Don Cobb, que ele é o extrator, né? Ele é o cara, ele é o líder do bando, né? Ele que Sim, comanda tudo ali.
E curiosidade, Cobb é o nome do protagonista do Following, o primeiro filme do Nolan, que é também um ladrão. Então, basicamente o mesmo nome.
O personagem do Leonardo DiCaprio era casado com a personagem da Marion Cotillard, né? Que era Mal Cobb, que acabou morrendo, né? A sombra dela, a imagem dela sempre fica... meio que perseguindo o Leonardo DiCaprio, o Cobb, né? Quando ele vai fazendo as suas extrações, né? Ela sempre aparece de alguma forma, meio que como pra sabotar, né? A parada, né?
É, que é justo isso que o Skira falou, né? Que é o personagem da Femme Fatale mesmo.
O pai da Mal é o Michael Caine, né?
É o Miles.
Ela acabou sendo o cara que cuida dos filhos que ficaram pra trás, né? Do Leonardo DiCaprio, já que a mãe tinha morrido.
É, junto da esposa dele, que a gente só escuta Sim. a voz dela, que é quem fica realmente com as crianças. O Miles é um cara que trabalha e tal, tem menos tempo pra passar com as crianças.
Braço direito do Cobb é o Arthur, né? Eu pensava que o personagem dele era muito mais coadjuvante do que ele parecia ser quando eu assisti pela segunda vez. Esse cara faz muita coisa. Aliás, ele e o Tom Hardy, meu irmão, o que ele faz de coisa ali nesse filme? E a gente não dá o valor certo pra esses caras.
Ah, eu
não
dou
o
valor a eles porque eles são muito bons. Eles são os melhores. E o fato deles se meio que ficarem se implicando com o outro é, tipo, perfeito. É o que o filme precisa. E os dois atores, o Joseph Gordon-Levitt e o Tom Hardy, eles têm, tipo, a química excelente ali nesse filme.
Qual é o papel do Arthur? Ele é o cara que organiza?
Ele foi um arquiteto por um tempo, mas depois que Cobb foi atrás da Ariadne, ele se tornou meio que o organizador de tudo ali. Garantir que tudo aconteça da forma que tem que acontecer.
Se a gente colocar a figura do Cobb como o líder da equipe, o diretor, o Arthur é o produtor, é o cara que faz as coisas acontecerem. Vai atrás da galera, vai atrás de financiamento, vai atrás de clientes.
Ele faz com que a parada aconteça, né? É isso, no fim das contas.
E o que sempre fica falando também, olha, isso não vai dar certo. E aí as pessoas não escutam ele. Aí quando dá errado, ele diz, pois é, eu disse que não ia dar certo. Você devia ter me ouvido.
É o famoso departamento vai dar merda.
Nós temos aqui a personagem da Ellen Page, a Ariadne, que é recomendada pelo Michael Caine, né? Pelo Miles. Uhum. O Cobb vai lá, rapaz, tô precisando aqui de um arquiteto e tudo mais. Ele tem uma pessoa aqui. Aí chama a Ellen Page e ela... A Ellen Page, ela acaba se tornando, como ela é a novata nesse bando, como a Lu falou, ela... É a orelha da parada, pra perguntar as coisas, como é que funciona e tudo. E aí, todas as apresentações acabam acontecendo através da personagem dela, né?
E, Juras, se a gente for pra mitologia grega, Ariadne é aquela que ajuda no mito do Minotauro. É ela que também tá ajudando o Cobb a navegar por esse verdadeiro labirinto que tá sendo a mente dele. Porque ela acaba sendo a única pessoa que sabe a verdade que tá acontecendo na cabeça do Cobb. Ele não pode mais funcionar como arquiteto, porque se ele for arquiteto, a Mol que existe dentro da cabeça dele vai saber todos os lugares. Então ela vai conseguir navegar ali de maneira mais fácil e estragar os planos dele de maneira mais fácil também. Então a Ariadne, ela acaba tendo que funcionar como arquiteto por conta disso. E ela acaba sendo, apesar de ser a novata, ela acaba sendo mais ou menos a voz da razão do Cobb nesse confronto dele com a Mol.
Nós temos o Tom Hardy, né? Que ele faz o Eames, né?
Eames, yeah.
Ele é o falsificador. É aquele que vai tomar, né, a persona de outras pessoas para fazer o plano dar certo. Porque uma coisa que a gente não falou, eles não só entram nos sonhos, eles têm que executar um grande plano, né, um teatrinho ali para fazer tudo acontecer do jeito que eles querem.
Teatrinho.
Né?
É, então, o Robert Fisher, que é o Cillian Murphy, né, ele é o foco da inserção, e o que tem que acontecer, como a gente tinha falado, é ser implantada a ideia de que ele não vai assumir o posto do pai. O pai dele tá moribundo, né, perto de morrer, e ele tem uma empresa gigantesca, que é a concorrência do Saito, né, o personagem do Ken Watanabe. E aí, sim, ele tem que ter a ideia de separar a empresa, né, não continuar com esse império, basicamente, de separar esse império e aí não representar a concorrência pro Saito. E assim, a ideia que eles estão tentando implantar de início é que ele tá sendo, tipo, sequestrado, né? O Fisher foi sequestrado. No primeiro nível do sonho é assim: você foi sequestrado aqui e você precisa dizer os números do cofre aí, porque a gente quer essa coisa. E aí, nesse primeiro nível do sonho, é meio que sugerido pro Fisher de que um Brownie, que é tipo o tio dele, o mão direita do pai dele, tá fazendo alguma coisa errada ali. Aí no segundo nível do sonho, o Leonardo DiCaprio, sendo Cobb, engana o Fisher, basicamente dizendo que, olha, agora nós estamos sonhando, sendo que ele já estava sonhando, né? Agora, nós estamos sonhando. E essas pessoas, elas querem algo de você. E eu sou o seu segurança. Aí o Leonardo DiCaprio meio que engana. Olha, eu sou o segurança, você tem que confiar em mim.
E ele cai facinho também,
demais,
o Fisher,
né? Demais. Nossa, o Fisher, ele é meio assim, meio lazinho, assim. Mas ok.
Coitado,
mas ele é meio bestinho, ele acredita em tudo.
Cara,
mas tudo
o pai
bem.
Do homem tá morrendo.
Ele devia ser mais inteligente, mas...
Ele tem mais com que se preocupar.
Mas aí, ok, ele acredita no Cobb, e aí o Cobb diz, olha só, a gente vai ter que entrar agora no subconsciente do Brownie, porque aí ele vai ter o segredo do testamento do seu pai. E aí eles entram, fingindo que é no consciente do Brownie, né, pra justamente ter essa descoberta que o Fisher tem no último nível do sonho, de que o pai dele, na verdade, ele não queria que ele continuasse tudo isso, né? O Fisher, ele acha que o pai dele, tipo, detesta ele, que, nossa, meu pai é horrível comigo. E aí a inserção acaba sendo o fato de que o pai dele, na verdade, ama ele e tal, mas e não quer que ele continue com tudo isso, né? Acaba sendo uma coisa fofa, mas que, na verdade, vai ajudar o Saito no plano real.
O Ims até brinca dizendo que ele devia estar cobrando mais do Fisher do que do Saito. Porque
exatamente,
ele tá fazendo realmente ali uma terapia gigantesca.
Exato.
A informação pode ser falsa, mas realmente o Fisher vai sair uma pessoa mais feliz depois disso.
E na moral, é uma cena linda.
Porque olha, o Fisher, ele é um cara que vive na sombra do pai, ele não é respeitado pelo pai. A última palavra que ele ouviu do pai na vida real foi desapontamento.
É, aí eles inventaram uma história toda melodramática ali, né, pra dizer assim, ele falou isso, mas ele não queria falar isso. Ele falou que ficou desapontado porque você tava querendo realmente ser que nem ele.
Eu fiquei des...
Eu sei, pai. Sei que ficou desapontado. Eu não ser você.
Não. Não, não, não. Fiquei desapontado. Que você tentou.
Isso
é
tudo
isso,
foi,
né?
O Ims. Isso tudo foi o Ims que descobriu quando ele foi. Tipo, o Ims é tão absurdo de bom no trabalho dele que ele foi uma vez lá no escritório do Fisher. Aí deu uma bisoiada no que rolou, deu uma bisoiada no quarto do Maurice, que é o pai, e entendeu, tipo, basicamente tudo e fez tudo igual pra dar certo no sonho do Fisher. Então ele realmente é um gênio. Se não fosse o Ims, nada tinha dado certo.
Agora, juras, pra isso tudo funcionar, e pra eles conseguirem fazer três níveis de sonho, eles precisavam de um analgésico, de um sedativo extremamente potente.
Porque analgésico senão...
Analgésico é foda. Eles precisavam de um sedativo altamente potente, porque qualquer interrupção que você tivesse, um nível de sono, um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, esse último vai ser muito tênue, porque ele não vai ter muito no que se apoiar. É como você tentar construir uma laje no nada. Então, quanto mais forte for o sono que você tiver, melhor vai ser para você conseguir fazer os níveis. E aí que entra o Yusuf, que é o personagem do Jake Hall,
que é o cara que vai fazer os compostos lá pra deixar a galera alombrada.
É, que é o cara que eles encontram lá em Mombasa, que tá a galera sonhando, dopada de Dramin na veia. E é basicamente isso.
Eles explicam de forma tão didática que há uma diferença nas camadas de sonho sobre o tempo, que a gente tá vendo uma perseguição de carro, e qualquer movimento que é feito nessa perseguição, que eles estão dormindo na van, é impactado na camada de sonho. E aí, depois que ele tá caindo da ponte, essa queda da ponte demora uma hora de filme, basicamente, ali.
Sim. Inclusive, a pessoa com quem eu assisti, uma colega minha da época com quem eu assisti Inception, que eu basicamente obriguei ela a ir ver, ela estava o tempo todo: eu não acredito, essa van nunca cai, já não aguento mais essa van caída. E ela ficou reclamando. E eu, tipo assim, pelo amor de Deus, cala a boca, tá acontecendo a melhor coisa do mundo aqui. Eu super animada, e ela, tipo, ai meu Deus, que saco.
Para as pessoas que não entenderam Inception, quero só dizer que o próprio Leonardo DiCaprio fica falando por aí que não entendeu, viu? Então, tá tudo bem. Mas é muito bom, né? Porque
não, ele Leonardo DiCaprio assim, leu a última página, as últimas páginas do roteiro, e viu que era um cara que acordava no meio da praia. Ele pensava que era o Jack lá do Titanic. E
claro, foi exatamente
lá, pronto.
Aliás, vocês estão notando quão parecido o DiCaprio tá ficando com o Nolan?
Mas o Nolan sempre tem um totemzinho dele nos filmes, né? Agora o Tenet vai ser o Robert Pattinson, que também o Nolan disse: não, você vai ter que pintar seu cabelo de louco. Porque cada um tem a sua peculiaridade. O
Já
Nolan tem várias, essa
terapia,
é uma delas.
Vamos chamar o Nolan aí, porque é complicado, né? Isso aí.
Mas o Tolkien pode se colocar na história como Bilbo? Porque é que o Nolan
o
não
Tolkien?
Pode se colocar?
O Tolkien? Que susto! Eu pensei, como assim tu tá falando do Tolkien?
Não, mas é diferente, Júlio. Se você chegar pro ator e dizer assim: não, tu vai ter que pintar o teu cabelo de louro, senão não sou eu.
Não, mas a gente tá brincando aqui com a aparência, que o Nolan quer, tipo...
Não me vem agora, não.
Não deixa o Clube da Luta, não. O personagem lá do Jared Leto, ele pinta o cabelo igual do Brad Pitt lá. Pra ser o banho, vai fazer parte do bando. A Lu falou uma coisa muito importante. O totem é uma parada muito relevante pra essa história, principalmente pra mostrar como tudo acontece e principalmente pra discussão final toda que acontece depois, né? O totem, ele é aquele item que cada personagem do filme tem pra meio que ele saber se ele tá num sonho ou não, né?
Sim,
é isso, né?
Ele precisa de um objeto que só ele
pessoal,
tenha,
né,
tocado, e que ele só ele tenha... saiba exatamente como é, né? Ou seja, nenhuma outra pessoa pode tocar, senão afeta o peso e toda a estrutura da coisa. E aí, apresentado o Arthur, né? Ele apresenta que é um dado dele que sempre cai no 5, assim, ele tem esse peso.
O dado viciado, né, que ele fala.
Exatamente. O que a gente vê no personagem do Cobb, ele apresenta bastante o peão, né? Ele fica mostrando sempre o peão, sempre o peão. E esse era o totem da Mol, né? Que foi o que ele usou pra fazer a inserção no subconsciente dela e fazer ela acreditar que ela, aquele mundo não era real. Então a gente sempre tá vendo aquele totem e basicamente assume, eu acho que em certo momento a gente começa a assumir que o Cobb pegou esse totem pra ele, né? E é tipo uma das interpretações que pode rolar.
Mas essa regra é meio quebrada, né, Lu? Porque ele fala assim, ó: ninguém pode encostar aqui não sei o quê. Primeira cena do filme, o que um Watanabe vem, pega o peão e gira.
Não, mas é o que eu tô dizendo. A gente meio que assume que ele tomou aquilo pra ele, mas não é o fato. O que acontece é que ele tá usando aquilo, ele tá apegado àquele totem, porque ele tá apegado à Mol. Então, sim, ele não quer largar aquilo, porque faz parte do conflito que ele está tendo com a Mol ainda. Mas o totem dele, né? Isso nunca é apresentado de forma direta no filme, né? Mas a partir de análise, a gente percebe que o totem dele, na verdade, é a aliança, né? Que ele usa, ele sempre está usando quando ele está sonhando, e quando ele está na realidade ele não está com ela.
Não está.
Então existe essa dualidade que o fim meio que fica querendo fazer aquela ambiguidade em relação ao peão, só que na verdade o que importa é que o próprio Cobb, ele se libertou daquilo, e mesmo que tipo... Mesmo que ele estivesse sonhando, ele teria escolhido a realidade dele, entendeu? Então o totem acaba representando isso no fim. E a gente meio que pode achar que será que não? Na época com certeza foi, né? Hoje em dia a gente sabe que ele não está sonhando. Mas na época realmente foi uma questão de que... Eu nem sei se existia isso já na época, mas teria muito vídeo explicado.
Mas ainda seria muito, muito difícil, porque você assistindo o filme apenas uma vez... É, não dá pra reparar que a aliança, ele tá no mundo real, ele tá sem aliança, e no mundo dos sonhos ele tá com a aliança. Você sempre imagina que ele sempre tá com a aliança, porque boa parte do filme, eu diria que 80% do filme é no mundo dos sonhos. Né? Então você
é, mas o peão vai parando de qualquer forma, então meio que...
É, mas como ele é o narrador não confiável, né? Ele, de certa forma, narrador entre aspas, né? Ele é o cara que guia a história, mas de forma não confiável, porque ele diz assim, não, esse é o meu aqui, né? E faça o seu aí, é pessoal, ah, você tá aprendendo, né? Não posso encostar no seu e tudo.
Mas a regra é essa, Juras. A regra realmente é essa, porque na hora que outra pessoa conhece o seu totem, sabe qual o peso que esse totem tem, sabe o formato dele, sabe qual é, como ele se sente na sua pele... Ele pode ser replicado, então essa pessoa pode te prender dentro de um sonho, sem você saber.
É, o que foi que ele fez e com a Mons, é justamente isso.
Sim, a inteligência do Nolan foi colocar uma distração, né? O peão, ele é uma distração.
Exatamente isso, exatamente. É justamente a distração. E aí faz parecer que, tipo, existe essa questão de que ele é, de fato, uma pessoa não confiável ali, mas a gente não tá seguindo o filme só através do Cobb. Se a gente tivesse, de fato, acontecendo isso, seguindo só ele, aí seria um pouquinho mais outra camada, né? Mas a gente vê coisas separadas dele também. E quando ele larga, ele joga o peão e vai embora, meio que a gente tá vendo o que tá acontecendo com o peão, e o Cobb meio que disse, tanto faz, eu não ligo. Foi basicamente isso que ele disse. Eu não ligo se eu estiver sonhando ou não, porque eu estou com meus filhos agora. E é isso que importa. Então, assim, no fim de tudo, o Nolan, eu acredito que ele tenha realmente feito isso de propósito para que as pessoas tivessem esse questionamento no fim, né? E parecer que, de fato, será que não, etc. Mas aí o filme, na verdade, concluiu, entendeu? O objetivo foi concluído, que é o objetivo do Leonardo DiCaprio se livrar da Mol, e ele conseguiu fazer isso. Então...
E outro objetivo foi concluído, né? Também porque a questão ficar no ar desse jeito, acho que foi um dos grandes motivos pelos quais o filme virou uma discussão tão grande. Virou um assunto tão grande, né? Tava todo mundo dizendo, eu entendi, não, tu não entendeu, porque é assim. Acho que várias pessoas quiseram rever o filme, então gente que não tava interessada ficou interessada nisso aí, porque eu acho que um dos grandes trunfos, digamos assim, do Nolan, não como diretor, não como criador, né, mas como uma arma dentro de Hollywood, é a maneira como ele consegue fazer dessas coisas eventos culturais, né? Todo mundo tem que fazer parte, todo mundo tem que entender o que está acontecendo, todo mundo, se você entendeu o filme, se você fez parte do filme, se você estava lá, se você discutiu, você é, tipo, inteligente, entendeu? E se não, você tá por fora do negócio inteiro. Então, deixar esse final que parece aberto, pô, foi genial.
Sim.
Sem contar que o Nolan, ele, dentro desse filme, ele conseguiu realizar um sonho que ele queria, né? Que é fazer um 007. A sequência do sonho do Fish, o último sonho do Fish, o terceiro, é claramente uma cena de ação de 007, gente.
É 007 e é Metal Gear Solid, né, Siqueira?
Uhum.
Porque
ele não esconde isso do Bond. É algo que ele, tipo, ele diz, é assim, cara, claro que é igual o Bond. Por que não? É, tipo, a coisa mais britânica possível e algo que ele sempre faz... Que sempre que ele tem oportunidade, e agora Tenet vai ser ainda mais isso, que eu tenho, pelo que tem parecido, tipo, Tenet é a oportunidade dele expandir ainda mais a ideia inicial que ele teve lá em Following. Então, a cada filme que ele tem mais dinheiro disponível e mais confiança do estúdio, ele tá,
é
tipo...
É uma nova camada da Edson.
Exatamente. Até onde eu consigo ir? Ele tá, tipo, pensando, na próxima eu vou fazer assim, porque eu vou ter, tipo, 300 milhões.
Como é que o pessoal testa o dinheiro do estúdio nesse nível?
E ele consegue, é isso que é o mais
grana,
louco, tipo,
é muita grana.
Ele sempre termina os filmes antes do planejado e às vezes ele deixa sobrando dinheiro, tipo, qual é o estúdio que não vai querer fazer um filme com o Nolan? Ainda mais que o filme dele sempre rende alguma coisa, então é tipo assim, ah, claro que a gente vai fazer o que você quer, por isso que a Warner tá meio que agora querendo fazer o que o Nolan quer, porque
dá certo. O nome dele já é muita coisa, a organização dele já é outra coisa, porque deve ser um inferno você ser dono do estúdio e tá eternamente assim, não, é porque eu vou precisar de mais dinheiro, não, é porque isso aqui deu errado, a gente vai precisar filmar por mais um mês aqui, viaja, tipo assim, vai todo mundo viajar de novo agora, Duna, né, vai todo mundo viajar pra Jordânia de novo, que deve ser um inferno, né, e o Nolan, ele é metódico nas coisas que ele faz, mas assim, realmente, é bizarro a gente imaginar como é que Inception aconteceu, porque é um elenco inacreditável de bom, tipo assim, você olha pra Inception, parece Vingadores Ultimato, se liga, tipo, tipo assim, tá todo mundo lá, tá todo mundo. Você olha pra um canto, só tem estrela, só tem estrela nesse filme. A ideia do filme é genial. E eles encontrarem um estúdio que é tipo assim... Nolan, você já acertou, a gente já confia em você, a gente já sabe do que você é capaz, pegue quanto dinheiro você precisar. A gente tem, tipo, uma pancada aí de efeito prático absurdo. É muito difícil isso acontecer, gente. É, tipo, alinhamento dos planetas.
Eu acho muito maneiro essa parada que a Warner tem com alguns diretores, né? Eu vi isso na série Entourage, a série da HBO, muito boa, sobre os bastidores de Hollywood e tudo mais. E aí tem um momento lá que um dos participantes vai se reunir na Warner pra fazer o filme do Aquaman, que naquela época era uma piada, né? A ideia de um filme do Aquaman e tudo.
Esse tempo se mudou.
E quem dirige o filme do Aquaman no Entourage é o James Cameron. Inclusive ele aparece, o James Cameron lá fazendo tudo. E aí aparece um diretor da Warner lá, acho que é o presidente da Warner, falando assim... É porque sabe como é, né? A gente trata muito bem nossos, né, nossos diretores aqui. Eles são da casa, eles vivem pra sempre com a gente. Tipo, ele cita o exemplo do Clint Eastwood, que a maioria dos filmes ele também fez com a Warner, né? Aí se você pegar Zack Snyder, a maioria dos filmes do Zack Snyder foi com a Warner. Uhum. Christopher Nolan, acho que desde que quando ele começou a ascensão dele, só foi Warner, né? E aí, primeiro que ele vem, depois do The Dark Knight, que foi indicado a 8 Oscars, né? Ganhou prêmio e tudo mais. E aí o A Origem, que também foi indicado a 8 Oscars e ganhou 4. E aí todo mundo fala assim, meu irmão, esse cara pode fazer o que ele quiser aqui, rapaz.
Faça o que você quiser. É muito massa isso de dar liberdade criativa. Muito massa.
Até o Cavaleiro das Trevas ressurge, que, assim, não foi tão bem de crítica, mesmo assim conseguiu mais de 1 bilhão, então, tipo assim, tudo bem, tudo bem. E foi na época que 1 bilhão...
É, presente, né?
É, tipo assim, ele tá enxugando as lágrimas com o dinheiro, entendeu? Com dólar.
Com a nova nota de R$200, assim.
Ah, então não existe esse fracasso, não existe um fracasso no recorde, assim, do Nolan. Então, claro realmente. Que a Warner vai continuar querendo fazer isso. E, tipo, o Tenet parece ser justamente uma versão mais... Que ele tem falado, nossa, é gigantesco, colossal. O que eu fiz aqui é, tipo, maior do que tudo que eu já fiz na vida e provavelmente de todas as pessoas. Então, assim...
Ele faz, tipo, cinema de arte com blockbuster, né? Ele mistura os dois, assim, né? Ele coloca elementos clássicos. A gente vê muito efeito prático nos filmes do Nolan. Aqui no Inception é um show, mano. Um show. Aquele corredor girando. Que nossa, negócio maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus.
Imagina quanto foi aquilo ali, né?
E você assiste hoje e você entende, cara, o efeito prático, né? Porque se fosse CGI, hoje estaria tosquíssimo.
Já estaria feio,
estaria
caramba.
Vendo assim, caraca, que bosta aí, né? Mas não, é um negócio mecânico, né? Tem link aqui na postagem de bastidores mostrando como é que funciona esse aparato aí. Ele é bem a cara do que o Stanley Kubrick fez lá no 2001, né?
Eu amo gente que é fã e gosta de ser fã, porque quando as coisas ficam abertas assim, as coisas fazem sentido, sabe? Você não tem por que você esconder se você tá se inspirando. Não tem por que você esconder se você é apaixonado por diretor fulano de tal. Acho que só deixa o negócio mais divertido.
O Nolan, ele fala mesmo. O Nolan não esconde nada.
É, ele é fã-girl.
Eu baseei mesmo isso aqui, foi igualzinho, tirei de lá.
Se pudesse, imitaria ainda mais.
Sim.
Apesar de muitas vezes as pessoas acharem que ele se acha o novo Kubrick, né?
Cara, o Nolan é tão tipo assim, se o Kubrick estivesse vivo ainda, o Nolan seria justamente, sei lá, o cachorrinho do Kubrick. Ele estaria fazendo tudo que o Kubrick quisesse, ele estaria lá aos pés dele. É basicamente isso.
Humildade.
Mas é muito massa, porque o Nolan... Não, humildade, claro, que não existe muito no vocabulário do Nolan. Todos nós sabemos, né?
É verdade.
Pelas declarações dele, não existe essa parada, né?
Ultimamente, então, misericórdia.
Meu Deus do céu, a revista do Le Monde, cara, colocou Christopher Nolan, o salvador do cinema.
Não, mas aí foi a revista que colocou. Ele vai dizer, não, se uma revista diz, vou colocar aqui, você gosta, você aprova? Ele diz, claro.
É, mas...
Por que não?
Mas me diz uma coisa, isso faz o ego do cara ficar do tamanho do planeta, né?
Então, mas eu não sei como é que ele aguenta. Não, mas pelo amor de Deus, gente, deve ser a... Eu não sei como é que ele funciona, porque nunca teve um grande fracasso dele, de verdade, assim, nunca rolou.
Teve um filme que é mais questionável, que é o Insônia, que nem é dele direito, né?
Não é dele, é só contratado ali, então nem vai.
Então, mas ainda assim não é um fracasso, tipo assim, não é Cats,
Até porque tem uma tremenda interpretação do Robin Williams e do Al Pacino, né, pô?
Exato.
Então, esse aí, filme ó, é bem chato, aí todo mas... mundo fica falando que ele é o Messias do cinema. Ele fica dançando e assim, fica sambando, né? Na cara dos estúdios, do cinema, tudo, das redes de cinema, absolutamente tudo. Tipo assim, como é que esse cara consegue trabalhar com a pressão de manter essa imagem que tá ligada ao ego desse tamanho? É fascinante pra mim. Fascinante.
Mas fazem isso com o Quentin Tarantino também, né? O Tarantino é outro que é meio, né? O ego lá em cima, né? Infladaço, né?
É, o exemplo.
E o Tarantino
aí
também
foi...
não liga, tipo, são dois cineastas que eles entregam os filmes que eles fazem. Sim. Aqui, que o Tarantino de fato também entrega o estilo do filme Tarantino, é algo que ele sempre acerta. E o Nolan também é da mesma forma. Então são dois cineastas que eu diria que eles não, meio que não se importam com o feedback ou, sei lá, a recepção das coisas, porque sim, eles estão muito acredito, certos no né? que eles estão fazendo.
Eles são muito
exatamente
alinhados, né? O raciocínio deles são alinhados em várias coisas, como os filmar com película, né? Que é uma coisa que ambos continuam fazendo. É, a parada de não, eu faço filme pra cinema. Esse negócio de TV, não, se para de TV, eu quero saber de TV, não, rapaz. Eu faço cinemão aqui. Meu negócio é pra as pessoas verem IMAX, negócio gigante. Eu não faço pra as pessoas verem em casa, não. Eles pensam, eles têm essa ideia, ambos, né? Porque eles são muito românticos do cinema, do granulado, né? Aquela coisa toda.
A questão do Nolan também é que ele é muito no aspecto técnico também. Assim sim, como o James Cameron, ele é muito envolvido com efeitos visuais, efeitos especiais, o Nolan, ele é muito envolvido com as câmeras, com essa questão. E desde que ele se envolveu com o IMAX, né, em The Dark Knight, ele tem sempre usado câmeras IMAX o máximo possível, né? Em Dark Knight foi basicamente uma cena, a cena inicial, e depois ele foi expandindo até chegar até agora. E o que ele preza é justamente esse fazer, esse filmmaking, né, esse fazer do filme da forma mais prática e pura possível. Então ele não quer usar muito CGI, né? Ele quer artesanato, fazer na prática. Exatamente, exatamente. E isso é muito ligado ao fato dele estar defendendo os cinemas, os exibidores nesse momento, né? Antes, quando estava basicamente em março ainda, ele fez aquela carta de apoio aos cinemas, porque ele está querendo prezar sobre pela existência dos cinemas ainda. Por isso que tá rolando toda uma discussão em cima disso, porque tem a questão do Nolan tá dizendo que vai salvar os cinemas, aí tem a questão de que não é para lançar filme agora, mas ele sempre falou em relação, em defesa aos cinemas, né, aos exibidores, porque existe toda essa discussão hoje em dia de que o cinema tá acabando ou não. É. E aí o Nolan está do lado dos cinemas, né, do lado dos cinemas.
Desde sempre,
que
né?
Também, exatamente, desde sempre, de que defendem a experiência do cinema, assim como vários outros cineastas também fazem, né? Então ele só tá ativamente fazendo isso agora porque acabou de ter um filme dele pra lançar. Então ele tá meio que nessa, porque ele é um defensor do cinema na sua forma pura, por assim dizer.
E aquela explicação de 2 anos atrás que o Michael Caine deu num evento, perguntaram pra ele sobre...
Coitado do Michael Caine, cara, botaram essa situação, viu?
Como é que acabou aí, é mentira ou é verdade? Aí ele falou assim, que conversou com o Nolan, né, naquela época, e o Nolan disse pra ele, se você, né, falando pro Michael Caine, está na cena, é realidade, se você não está, é mentira.
É mentira, não, é um sonho, peraí, é mentira.
É um sonho, né, no caso, né?
Pois é, aí tipo assim, decidiu a discussão.
É, mas da forma muito simplória, né, eu detesto isso, tá?
Não,
mas tipo, o Michael Caine, o pobrezinho, né? O que é que ele ia fazer? Ele perguntaram pra ele.
Se coloca no lugar desse senhor, Jurandir.
É.
Se coloca
no
lugar dele.
Ser honesto aqui, né? Como uma pessoa que adora especular, teorizar e tudo mais. Eu detesto quando atores, diretores e tudo mais explicam os filmes. Detesto.
Mas você não pode falar mal do Michael Caine, porque o Michael Caine é um senhor. É, não pode.
E não é nem necessário. A gente já colocou aqui várias vezes.
Por isso que eu gosto do Aronofsky. O Aronofsky pergunta assim, ô, explica esse filme. Ô, fi, vá ver o filme, vá.
Não, mas o Nolan não explicou o filme. Nolan nunca explicou o filme. Foi que perguntaram pro Michael Caine e ele vai fazer o quê?
Eu vou dizer uma coisa. Se eu fosse o Nolan, eu teria falado pro Michael Caine.
O DiCaprio falou assim, meu irmão, nem entendi essa
porra. Eu não sei. Eu não sei. Seja o que Deus quiser. Eu só li meu personagem.
A gente até colocou aqui algumas vezes. O filme, ele dá todas as ferramentas pra você saber o que aconteceu.
É, mas você precisa estar muito focado na vontade ali, entendeu? E nem sei se você tá. E agora imagina o que... Cara, não, sem sacanagem. Imagina quantas vezes o Michael Caine foi perguntado sobre as coisas de Inception. Deve
agora,
ter sido um saco.
No caso do Michael Caine, primeiro, a Lu já colocou um senhorzinho, gente. É um senhorzinho.
Ele tem mal que fazer na vida dele, meu
amigo. Ele nem sabe dessa cultura de explicado que existe no, na vida.
Achei ele massa ele ter lembrado do Inception ainda. Porque ele já fez milhões de filmes.
Ele é um senhorzinho, certo? E outra coisa, quando ele tava lá fazendo o filme, ele tinha que ter recebido alguma explicação do Nolan sobre como interpretar aquela cena. Então, o Nolan disse, ó, vamos facilitar aqui as coisas. Se você tá na cena, tá acontecendo, tá ok? Beleza.
Eu achei massa o fato, primeiro, dele ter se lembrado, porque o Michael Caine já fez um trilhão de filmes.
Uhum.
Segundo, o fato do personagem dele ser minúsculo, o personagem dele tem, o quê, 3 minutos de tela? É mais pouquíssimo, sabe?
Mas é muito significativo, né?
É, mas é tipo assim, é uma ponta, tá ligado?
Sim,
não
sim, total.
Não é um papelzão e tudo mais que ele iria lembrar e tudo mais. Mas só que eu acho que como é um filme daqueles que as pessoas discutiram tanto e discutem até hoje, ele devia estar assim, né, no Natal, assim, ô seu Kane, macho, e esse inset aí, hein, mano?
Michael e esse peão, hein, mano?
Ele sentado na poltrona, assim, com o neto assim,
ele,
ao redor.
Cara, eu acho que ele tava na vibe de se retirar já, sabe? Se ele não tivesse uma resposta fácil, ia ser muito triste. Porque eu acho que chega uma idade da pessoa que ela quer os caminhos simples. A gente que gosta de ficar aí pensando um bocado de coisa que a gente não tem o que fazer.
Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Não é uma crítica, né? Mas é uma crítica, talvez, a maioria desses filmes. Esses filmes de blockbuster, assim, de ação. E que tem muito tiroteio. Meu irmão, os caras atiram muito mal. Puta merda. Aquela van, ela levou tanto tiro. Tanto tiro. E não é possível que não tenha pego nenhum deles, mano. Não é possível que não tinha matado, assim. Só pegou no
Jurandir,
copo,
né, era sonho, Jurandir.
Era mentira, como disse.
Era
tu.
Bala de peixinho.
Era mentira. Mas falando sobre isso de ter que explicar, o Leonardo DiCaprio, ele obviamente entendeu. Só que ele deu uma de, não, eu nem sei o que tá rolando. Porque justamente pra ele não ter que ficar explicando a cada pergunta que fazem pra ele. É justamente o que o Robert Pattinson tá fazendo agora. Robert Pattinson tá fazendo a mesma coisa com o Tenet. Porque ele tá tipo, eu não entendi nada. Aí o Nolan, ele entendeu sim, ele tá só se assim, fazendo.
Mas é o Nolan querendo defender a história dele também, né? Dizendo que é muito concisa, tá tudo explicado lá. E realmente o Inception, ele confunde você, né? Ele confunde no fato ali daquelas várias camadas de sonhos, inclusive... A única dúvida que eu tenho é como o Leonardo DiCaprio, naquele mundo desabando, ele conseguiu achar o Ken Watanabe. Ele entrou num sonho dentro daquela parada lá com a Mal?
Não, é porque isso é compartilhado. Tipo assim, eles estavam sonhando todos juntos. E aí, então, ambos estavam no limbo. Hã? Não, ambos estavam no limbo, ambos foram pro limbo. E, portanto, eles estavam compartilhando aquele cenário do limbo.
Ah, aquele cenário final... Do mundo destruído, que é o mundo deles, né? O mundo do Cobb e da Mol, né? Que eles criaram. É o limbo ali.
É, porque não é que aquilo seja o mundo deles. É o limbo deles. É que é o limbo deles. Ou seja, quando o Saito tava lá, só ele, o limbo dele era uma coisa. Quando o Cobb chegou, ele trouxe o limbo dele pra junto, entendeu? Então, meio que é como se fosse o limbo de cada um junto. Se tivesse mais pessoas ali, seriam várias coisas juntas ao mesmo tempo. Seria um caos, basicamente. Mas é por isso que eles se encontraram. Porque estavam compartilhando aquele espaço mental.
Entendi. Não entendi muito bem, não, mas...
Ué, mas como assim? Mas é isso.
O Juros é o Leonardo DiCaprio.
Os passos ali, ó. Presta atenção. Aquela parte final, né? Ellen Page salta, né? Ela dá o chute dela. E ela, né? Inclusive mostra lá ela voltando em todas as camadas. O Leonardo DiCaprio tá abraçado com a mão morrendo ali, né? Marion Cotillard morrendo em todos os filmes do Nolan. E aí, ele... O que é que acontece a partir dali? Quais são os passos do Leonardo DiCaprio? O que é que acontece ali?
É uma coisa mental. Ou seja, ele deve ser colocado. Eu preciso assar o Saito. Aí ele caiu na praia como se ele estivesse chegando no limbo...
Ele foi teletransportado?
Onde o Saito... É um sonho, Juras. Sonho. Óbvio.
Você só chega.
Ele simplesmente... ele só chega.
Isso é literalmente um ponto que eles trabalham. É. Tipo, não, não importa como você chegou lá, você só está lá.
Juras, questionando.
E a sua mente aceita esses buracos, né?
É, então é isso. Ele vai atrás do Saito e aquele fim da praia é só pra justamente trazer a cena inicial, que o Nolan construiu pra que o começo se ligasse ao fim. E aí,
por que o Saito tá velho e o Leonardo DiCaprio não?
Porque o Saito tá lá há muito tempo. Muito mais tempo do que o Leonardo DiCaprio, porque ele morreu, tipo, sei lá, alguns minutos antes daquilo acontecer, só que ele foi pro limbo, né, porque ele morreu. Então ele tá lá há muito mais tempo, e pra ele passou, tipo, sei lá, muito tempo, não sei quanto tempo demoraria pra ele ficar velho daquele jeito, porque ele já deve ter 50 anos.
É, se já tava então, na quinta camada de sono ali, os minutos se transformavam em anos, assim, décadas.
Pois é, e o limbo justamente faz isso com a pessoa. Daí ele ficou velho.
Se segundos da queda lá da van na terceira camada de sono lá, demorou uma hora de filme. Imagina alguns minutos depois da morte, assim, deve.
É, o Limbo é absurdo, o Limbo é, sei lá, eternidade, pra sempre.
Vamos falar sobre Hans Zimmer? É, o nosso amigo Rogério, né? Que é uma pessoa que não gosta muito do Nolan. Ele sempre fala, meu Deus do céu, parece que o Hans Zimmer, né, esqueceu lá o volume no 10, assim, e tá lá o filme todo, toda hora os personagens falando e a música tocando altíssimo.
Ignorante, né?
Fazer Mas eu gosto bastante da trilha sonora. Ela meio que dita o ritmo, né?
Não, totalmente. Essa questão da trilha sonora e do Bong do Hans Zimmer, ele é totalmente conectado à narrativa, né, do filme. Porque existe a música, né, da Edith Piaf, que é a Non Je Ne Regrette Rien, não sei falar francês.
Je Ne Regrette Rien. Eu não sei falar também não, viu? Só deixa eu falar.
Pois é. Essa música, ela foi escrita no roteiro pelo Nolan, né? E o Hans Zimmer, ele usou ela como aviso dos sonhos. Então, eles usam, no próprio filme, eles usam a música como um aviso de que o sonho tá perto de acabar. E quando a gente escuta trombones, não sei, esse instrumento de sopro bem alto que a gente tá sempre escutando durante o filme, é porque é um aviso de que o tempo está acabando e aí ele vai se expandindo através dos sonhos. Quando acontece o bong é porque é o chute. Então,
é
tipo,
o trombone?
Olha, é o chute,
é o trombone,
o chute.
Aquele bicho, eu não sabia que era um trombone.
Não, eu não sei se é um trombone, é uma tuba. Tuba?
É tuba, deve ser tuba.
Tuba? Tuba, exatamente. É porque os dois, eu não sei, pra mim é a mesma coisa.
Adoro instrumento de sopro, inclusive as minhas músicas favoritas têm instrumento de sopro.
Adoro instrumento de sopro do nada, não dá.
Daí o bong é o chute.
Inclusive, amo gaita. Um assunto aleatório.
Então, se você... Inclusive, eu vou fazer um ad aqui, Virginia de Filho. Se você quiser saber mais sobre a trilha sonora de Inception, você devia escutar o meu podcast Janela Sonora.
Mas, Luiz Alves, onde você encontra esse podcast Janela Sonora?
Você encontra... Você pode ir no meu Twitter, que está tudo lá, ou você vai no site somaisumacoisa.com.br, que está
lá.
Ou
em qualquer aplicativo de podcast, né? Você coloca lá Janela Sonora.
Todo podcast... É porque eu assumo que as pessoas que escutam podcast saibam onde tem um podcast. Mas existe em todo aplicativo.
Janela Sonora, hein? Janela Sonora no Spotify. Segundo episódio é sobre Inception. Iradíssimo.
Janela com J, tá?
O quê?
Ok. Ok.
Janela.
Essa agora foi, ó, ótima. Não tem H depois do J. Mas enfim, o fato é que esse bong é justificado no roteiro e na história,
é
então
ótimo.
Não é só algo que, tipo, esse existe bong por existir. E só que bong. O Hans Zimmer, ele, toda vez ele fica, ah, eu sei, fui eu que fiz isso, né?
Ele não gosta muito da zoeira que fazem com a música, né, dele. Porque virou um meme, né, também, né, o bong dele,
sim,
né?
Sim.
Porque ele usa esse bong em 10 trailers, né? Que ele fez.
Não, é ele não, né? O pessoal que faz o trailer.
Não, a cultura pop usou, né?
É um exatamente. Símbolo, virou um símbolo. Não tem por que não gostar.
Até trailer de Transformers tinha o bong, né?
Não, o Hans, ele fica na total na defensiva, viu? Tipo, se alguém fala de Inception, ele já diz, é sim, fui eu que fiz isso, o som dos trailers, desculpa, completamente assim, amargo.
E sabe o que é pior?
Sim, fui eu.
O bom nem aparece tanto assim no filme, aparece muito no trailer, mas o filme não aparece tanto assim.
Ele tem um ritmo mais, tipo assim... De heist movie mesmo, né? De filme de assalto, que ele vem de fundo. Ele parece um negócio meio The Dark Knight, né? Que ele vem
especialmente aquele começo do Coringa, cara, no TDK.
Exatamente. A própria... É curioso, né? Você usar a música da Edith Piaf, porque a Marion Cotillard, ela é vencedora do Oscar, interpretando a Edith Piaf, né?
É, o Nolan quase tirou essa música por causa disso. Porque ele ficou tipo, ela acabou de vencer o Oscar, vai ficar muito na cara. Aí o Hans ficou, não, mas deixa aí, o pessoal não liga não.
A Mol, ela é a vilã do filme? Pelo menos a antagonista do filme?
Não é antagonista. Não é antagonista.
Leonardo DiCaprio é ruim? Ele é um personagem ruim? Tipo assim, ruim no sentido de mal. Eu sou ruim, hahaha.
Não, é um cara que tá tentando. É um cara que tá fazendo o trabalho dele pra tentar voltar pra casa. Ele mesmo diz.
Ele ferra a mulher dele se matar, mano.
Não, isso ele não fez por
não
querer,
por querer,
cara. Foi um acidente.
Né,
foi sem querer.
É, e ele tentou impedir isso o tempo todo.
O Juras, foi sem querer. Assim,
Juras, você não acabou de ver o filme, não?
Acabei, mas eu tô querendo.
Tu acha que foi um assassinato? Tu acha que foi doloso? É isso?
Acho que foi intencional.
Não foi, Vibras.
Óbvio que não,
gente. Tu achei que ele queria matar a mulher e depois ficar obcecado por ela pelo resto da vida dele? É isso?
Ai, Deus.
Não, ele falou assim, Emma, morrer é bom, porque a gente vai voltar pra realidade. Ela foi lá e morreu na realidade e não foi bom.
Que ele queria que ela morresse no sonho pra poder acordar pra realidade. É o famoso acorda pra vida, rapaz.
Foi muito bom isso aí, cara. Foi verdadeiro final explicado.
Ele queria voltar da viagem e aí a menina não queria, né? Aí ele falou assim, macho.
Morri.
É o personagem do Vida de Seth, né? Morri.
O fato é, o Cobb do DiCaprio, ele é mais um da lista de homens brancos obcecados que a gente viu, pelo menos até esse ponto, na carreira do Nolan, né?
Diga lá, Siqueira, problematiza aí, quero ver a problematização.
Cara, eu não tô problematizando, o fato é que o Nolan, ele tem predileção pro protagonista que sejam homens brancos obcecados.
Ele não é desse jeito, ele não é homem
Exatamente,
branco
Exatamente, talvez pra criar um próprio avatar.
Ninguém pode criar o próprio avatar senão James Cameron.
Agora... A gente mesmo viu, se eu quisesse problematizar, eu colocaria que o Nolan ele tem a mesma mania do Woody Allen em criar avatares, a imagem e semelhança dele dentro dos filmes. Aparentemente ele tem esse mesmo vício, que enquanto gerar bons filmes, não é um vício.
Mas ele não tem uma protagonista zona, né? Ele não tem uma protagonista nos filmes dele, né?
Protagonista mulher, não. Se essa
é
a tua pergunta.
O que chega mais perto disso é Anne Hathaway lá no Interestelar. É o que chega mais perto.
Mas é o Matthew McConaughey, né? Que é o grande.
O mais protagonista é o Matthew McConaughey.
Ah, chega mais perto. É longe ainda, né? Vamos ser sinceros aqui.
E geralmente as mulheres, elas são femme fatales. Elas estão lá pra gerar agência ou ser um obstáculo na frente dos
homens. Não, aí eu já discordo. Porque tem várias coisas diferentes. Tem a Anne Hathaway, obviamente, no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Mas, por exemplo, o personagem dela em Interestelar não é nem um pouco perto disso.
Não, não é.
E a Ellen Page também não, né?
A Jessica Chastain também não é. O grande truque pode ser também, porque existe toda essa questão... com a Scarlett Johansson, mas enfim, não é tão igual ao que tem em Inception, então eu diria que nesse sentido é diferente.
É, mas, por exemplo, no Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele pega a personagem da Rachel e utiliza como mulher na geladeira, cara. Como garota da geladeira. É, tá ali pra literalmente morrer.
Sim, mas não femme fatale. Eu tava falando do ponto de femme fatale antagonista obstáculo. Isso aí não é sempre. Mas eu acho que a questão do Nolan é porque ele só escreve o que ele tem, tipo... Ele não é um diretor que faz diversos tipos de filmes, diversos tipos de história, não. O Nolan, ele faz sempre um certo tipo de história... Que você pode até dizer que não, é basicamente a mesma situação aqui. Existem, obviamente, tramas diferentes, épocas diferentes, coisas do tipo. Mas o Nolan é uma pessoa que ele sempre escreve, e dirige também, obviamente, mas ele sempre escreve o que tá na mente dele. Tipo, o que é a minha vida, tipo, a vida dele, o que ele vivencia e coisas do tipo. Então, de fato, ele nunca coloca uma protagonista, tipo, pra ser a protagonista, uma mulher pra ser a protagonista, porque ele não escreve nesse sentido. Tipo, obviamente, um dia ele pode mudar, mas até agora ele não fez isso. E Tenet parece o mais diferente que ele fez até agora, porque o protagonista dele é negro. Então, tipo, isso é o mais diferente, inclusive, que a gente tá vendo aqui na obra do Nolan. Aí, em Tenet existe a mulher que parece ser, de fato, de volta igual a Marion Cotillard, que é a Elizabeth Debicki. Mas sei lá, sempre parece a mesma coisa que o Nolan faz nesse sentido.
Falamos aí sobre a origem, Inception. Não dá nota não, né? A gente tava falando um especial, uma homenagem ao filme aí.
Nota?
É, pra Lu é impossível também, né? É impossível não.
Mas é porque você já tem um podcast de nota, não tem por que dar nota de novo.
Exatamente, eu nem lembrava.
Como assim, Júlio?
É verdade. Ah, não, o podcast é sobre Nolo, né?
Não tem, vocês não têm um de Inception, não?
Nem lembro.
Nós temos, viu, Júlio?
Perdeu
Nós
o controle, temos. Júlio de Filho,
eu
perdeu
acho
o
que
controle
tem
do podcast.
É sobre Nolo e dentro dele a gente falou sobre Inception, eu acredito.
Então, foi um Inception do Inception?
É Inception de Inception, exatamente. Olha só.
Não, Lu, tem não, Lu.
Sim, eu tô perguntando pra você, você é o dono.
Eu não lembro não, mano. Eu sou de muito sucesso já. Já fiz muito sucesso.
Olha aí, não só o Nolan tem um ego muito grande.
Não, isso aí sabemos.
Pronto, aqui, ó. Achei. Engraçado que o cast do Christopher Nolan no Rapadura, que é a edição 195, era pro lançamento do Inception naquela época, 10 anos atrás. E o link pra alguma coisa relacionada ao Inception era pra ficha técnica do A Origem no Rapadura. Coisa que não existe mais há muitos anos.
Falha.
Inclusive, a crítica que tá linkada lá é do Thiago Siqueira. Isso
Olha, deu quanto, Siqueira?
Saudades. Qual foi a nota que o Siqueira deu na época? 10 pra Origem. Uhum. Caraca, hein, Siqueira?
Mas o Siqueira dava uns 10 às vezes, né? Que...
Olha o que o Siqueira falou. A Origem. Uhum. Um dos blockbusters mais inteligentes e originais da história.
Mas é.
Parabéns aí.
Siqueira falou, bem, Siqueira. Tá falando.
É verdade.
Ele sorri, ó. Ele sorri porque ele sabe que o Juras vai falar que ele não tá mais escrevendo, ó.
Eu tô rindo sozinho, lembrando da discussão que eu tive com o Mal nesse cast, cara.
Tu era criança nessa época, né, Lu? Quando tu ouviu?
Não sei. O que tu considera criança?
15 anos.
Eu tinha...
15 anos não é criança, não. Mas 15
anos mesmo, eu acho. É 15 anos que eu tinha? Ah, 15 anos, que é só diminuir 10 da minha idade. É. Eu tinha 15 anos, Jurandir Filho. Mas a nível de trabalho do Nolan, eu não acho que a origem seja o melhor dele, apesar de ser meu favorito. Eu realmente acho que o The Dark Knight é o melhor filme dele.
O The Dark Knight é o maior filme da história, né? Do mundo.
Outro nível.
Mas então, justamente por isso.
Quadrinhos.
Caramba, Siqueira escreveu, viu? Siqueira escreveu, viu? Hoje em dia não seria grande assim, não.
Saudades. Aqui. Saudades do Siqueira. Ó, crítico.
Se vocês pedirem, eu volto.
Que conversa, tu nem sabe mais escrever, mano. Siqueira só quer aparecer em vídeo pra as pessoas ficarem, caraca, Siqueirinha.
Se vocês pedirem, eu volto.
É a Lu que tem que pedir,
rapaz,
aí, pai.
Se eu jogo isso no grupo das críticas, o pessoal vai tudo ficar doido.
Siqueira é um dos maiores críticos desse país. Que se tivesse continuado escrevendo críticas à mão, né? Escrevendo críticas escritas... Você estaria maior ainda.
Jurandir, isso é um pedido, Jurandir?
Não, isso é um elogio.
Vai ter que ele te pede isso.
Só tô elogiando você. Você escreve muito bem e a sua história tá traçada na escrita. E é muito massa. Tem muitas críticas escritas aí.
Siqueira, esse é o momento do seu arquivo confidencial.
vamos puxar o vídeo aqui. Eita.
O Siqueira finaliza a crítica de A Origem falando assim: há um pouco de Don Cobb em cada cinéfilo, principalmente quando a nossa realidade se torna menos atraente que a ficção. Recomendado.
Eita, olha só isso, é caramba.
Muito bem, vou aplaudir também. Muito bem, Siqueira.
Finalizamos, falamos sobre A Origem. Manda pra gente lá no Twitter, usando a hashtag do RapaduraCast, ou mandando pro arroba Rapadura, né? No Twitter. E marcando a gente nos nossos perfis pessoais, a gente vai ficar muito feliz com o seu feedback. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.